Ui, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre hipercortisolismo, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, abordando um pouquinho mais sobre o quadro clínico dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue do nosso canal, é o @Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem meu Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse trabalho. Beleza, o hipercortisolismo se relaciona diretamente com uma glândula, a glândula adrenal. A gente sabe que a adrenal ela pode ser subdividida em córtex e medula. Dentro do córtex, ele é subdividido em zonas. Zonas essas que são a zona glomerulosa, que é a zona mais externa, responsável por produzir a aldosterona, zona fasciculada, que produz o cortisol, que é o assunto do nosso dia, e zona reticulada, que produz androgênios fracos, como os DHEA. A gente sabe disso. Quando a gente pensa no hipercortisolismo, a gente lembra que ele pode ter um hipercortisolismo iatrogênico, por conta de um uso exógeno prolongado de corticoides, como também pode ser um hipercortisolismo endógeno. Dentro do endógeno, a gente vai ter o primário e o secundário. O secundário está muito relacionado à famosa doença de Cushing, que é aquele adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH. Aqui a gente vai ter um hipercortisolismo secundário. Afinal, o problema está lá em cima, não necessariamente na glândula. No hipercortisolismo secundário, seja por doença de Cushing, que é esse adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH, existe um aumento do ACTH e isso leva também ao aumento do cortisol em si. Quando a gente pensa na clínica do paciente, a gente lembra, o paciente que tem Cushing é um paciente muito característico pra gente. Aquele paciente, você vê que ele é magrinho assim, ó, nas pernas, umas perninhas fininhas, uns bracinhos fininhos, mas um barrigão, uma barriga grande. A gente percebe que é um paciente que ele é meio esquisito, né? Ele tem uma distribuição de massa corpórea diferente. Isso se deve por conta do cortisol em si. O cortisol, por conta do hipercortisolismo, leva a uma redistribuição da composição corporal. Mas, Lucas, você me contou que o cortisol é um hormônio do estresse. E o estresse leva ao nosso movimento de luta ou fuga. Ou seja, ele é um hormônio catabólico. Se o cortisol é um hormônio catabólico, por que que meu paciente fica com esse barrigão? Por que que não fica aquele paciente magrinho, esguio, longilíneo? Porque ele fica com as perninhas fininhas, ele fica com os bracinhos fininhos, mas ele fica com o barrigão. O que isso acontece? O que está acontecendo é que por conta do hipercortisolismo existe uma redistribuição da composição corporal. Então, por que que o paciente não emagrece se o cortisol é catabólico? O cortisol ele vai promover um catabolismo proteico. Ele vai fazer o quê? Lise de proteínas. Ele vai fazer um catabolismo proteico em músculos periféricos, como por exemplo, braços e pernas. Então, aquele paciente que tem o braço e perna fininho é porque essa proteína está sendo convertida em glicose em açúcar. A gente sabe que a ordem de consumo é carboidrato, lipídio e proteína, concorda comigo? Mas por conta do excesso de cortisol, o corpo precisa produzir novas glicoses, gliconeogênese. A partir de novos conteúdos, precisa de mais reserva de glicogênio a partir de novas moléculas. Moléculas essas que vão ser lipídios, que vão ser proteínas que você sabe muito bem que é de formação estrutural. Se a gente perde proteína demais, como é que a gente anda, por exemplo? Porque proteína é músculo, proteína é coisa estrutural. Então, o cortisol vai promover um catabolismo proteico em musculatura periférica, musculatura de braços e pernas. Daí o paciente ter essa questão desses bracinhos e pernas tão finas. E ele acaba levando a uma lipogênese central. Ele acaba fazendo um processo de lipogênese central. Ele aumenta a gordura central, gordura no abdômen, gordura na face, na região cervical. Ele leva a isso, leva essa lipogênese central e leva a um catabolismo proteico na musculatura periférica. O resultado disso é um paciente com extremidades atróficas e uma obesidade central. Então existe uma lipogênese central e um catabolismo da periferia por conta do cortisol em si. Beleza? Tranquilo. Então a gente percebe que a gente tem que ter uma atenção em relação. O paciente fica com as perninhas e os bracinhos bem mais atrofiados e a barriguinha já avantajada, já que o cortisol vai fazer quebra da questão proteica dos músculos do braço e da perna, enquanto que a gordura vai se acumulando no centro por conta de uma redistribuição corporal em razão, claro, desse catabolismo proteico e dessa lipogênese central. Beleza? Tranquilo. temos essa redistribuição da massa corporal e isso vai levar ao quê? Aquelas manifestações clínicas que a gente conhece. Primeiro, quais vão ser os sinais físicos característicos do paciente que, por exemplo, tem essa síndrome de Cushing, que tem que é esse conjunto de sinais e sintomas relacionados ao hipercortisolismo? Ele vai ter o quê? Uma obesidade centrípeta. Ele tem essa gordura abdominal maior. Ele tem uma giba dorsal, que é aquela famosa corcova de Hampton ou aquela corcova de búfalo em si. Ele tem também umas faces em lua cheia, aquela moon face. Aí o paciente chega pra você e fala assim: nossa senhora, você usou corticoide demais? Você pode pensar nisso. Afinal, a principal causa de hipercortisolismo é o hipercortisolismo iatrogênico. Ele representa 80% a 90% dos casos de síndrome de Cushing, esse uso prolongado de corticosteroides. Mas o paciente que tem um hipercortisolismo primário e secundário pode ter também essas faces em lua cheia. Pode ter essa face em lua cheia que estamos chamando de moon face em inglês. Ele também apresenta estrias violáceas, estrias com uma dimensão maior que 1 centímetro de largura. Claro, a pele dele fica mais fina e frágil em razão da inibição da síntese do colágeno. Apresenta também equimoses espontâneas, assim como casos de atrofia muscular proximal. Ele vai tendo isso tudo. Então, quando pensar em sinais físicos característicos, temos que lembrar o quê? Obesidade centrípeta, giba dorsal, aquela questão das faces em lua cheia, que é aquela moon face em inglês. Lembramos também da atrofia muscular proximal, equimoses espontâneas, fragilidade da pele, que a pele fica mais fina e frágil, e estrias violáceas em si. Nas manifestações metabólicas, é muito interessante lembrar sempre dos casos de hiperglicemia. É um paciente que pode apresentar uma hiperglicemia, um diabetes mellitus, em razão do antagonismo à insulina, são contra-insulínicos esses hormônios do cortisol. Além disso, o paciente pode ter um efeito de uma hipertensão arterial em razão de um efeito mineralocorticoide por estímulo da zona glomerulosa em si. Temos que pensar, claro, no paciente vai ter uma dislipidemia e uma osteoporose. Essa osteoporose, em razão do cortisol, inibe os osteoblastos que fazem o osso e eles levam a uma ativação dos osteoclastos que tiram cálcio do osso. Então, nas manifestações metabólicas, lembramos sempre da hiperglicemia, no paciente que chega pra gente com um diabetes mellitus em razão do cortisol ser um hormônio contra-insulínico, da hipertensão arterial em razão do efeito mineralocorticoide, claro, da dislipidemia, da osteoporose por inibição do osteoblastos que deixa só ativado os osteoclastos que destroem o osso. Temos também manifestações imunológicas dermatológicas. O paciente tem mais uma imunossupressão, a gente lembra disso. Ele fica mais recorrente às infecções, ele tem mais chance de ter infecções. Claro, ele apresenta também mais infecções cutâneas frequentes. Afinal, a pele tá fina e friável. Então, é mais comum esse paciente ter lesão de pele, ter algumas dermatites, ter algumas foliculites, episódios até de candidíase na pele. Isso é mais frequente. E claro, se o paciente tem uma pele fina e frágil, prejudicada, e lhe leva também a um aumento da insulina, da hiperglicemia no sangue, ele tem maior chance de quê? De ter sangramentos. Ele fica com a pele mais friável, com uma cicatrização prejudicada. Então, nas manifestações imunológicas e dermatológicas, temos que lembrar, a cicatrização desse paciente está prejudicada, tem mais chance de infecção cutânea, tem uma imunossupressão, beleza? Tranquilo, né? Dentro das questões psiquiátricas, o paciente tem manifestação? Claro que tem. É um paciente que costuma ter mais quadros de depressão em 60% a 80% dos casos, assim como ansiedade, irritabilidade e psicose em casos mais graves. Lembramos sempre que o cortisol, que é esse hormônio do estresse, ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, a gente sabe disso. Ele passa ela com facilidade. Em razão disso, ele leva a um maior influxo de cálcio nos neurônios. E isso leva ao quê? A degradação de ácido nucleico, de lipídios, e leva à morte dos neurônios. Então, é um paciente que tem um déficit cognitivo em si, a gente sabe que entende disso. Então, é um paciente que vai ter uma ansiedade maior, uma irritabilidade maior, uma psicose em casos mais graves e depressão em 60% a 80% dos casos. Beleza? Tranquilo. Em relação a essas manifestações clínicas, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem um Linktree. Clique nesse e depois clique no botão do LivePix. Assim vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode escanear com a câmera do seu celular e assim ajudar financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui! Muito obrigado por tudo. Espero que você tenha gostado dessas aulas sobre manifestações clínicas do hipercortisolismo. Beijo no seu coração. Fui!